Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total.
Nem vem que não tem, pra cima de mim não vai dar. Sou madeira de jequitibá, é difícil de me derrubar. Você arriou esse papo pra cima de mim.
É, estamos de volta com o Esporte Total desta quarta-feira, dia 17 de julho. E vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos dois jogos. Um ficou no 0-0, Ponte Preta e Atlético Goianiense. E o outro deu Curitiba de virada. No seu momento gol do rádio, nós temos o gol do Curitiba. Vamos acompanhar.
Esporte em todas as modalidades.
Esporte Total.
Não percebe, né? A aproximação. Robson já dominou, olhando, pintou cruzamento, Rodrigão! Gol! Olha ele aí! Artilheiro, goleador, na pequena área, um terror para os zagueiros. Cruzamento do Hop.
Esporte em todas as modalidades.
Não na parede, ajeitou, Rafinha, golaço!
É, tá aí no Alto da Glória, lá no Couto Pereira, o Coritiba de virada venceu o São Bento pelo placar de 2-1. Esse Rodrigão faz gol, hein, Donaço?
Ele tá numa fase muito boa, né, Sérgio? É ele que tem sido o maior marcador aí do Coritiba nesse ano de 2019. E também deu uma bela assistência, né? Um golaço do Rafinha de virada. Ah, o Coritiba tava perdendo por 1-0 e acabou conseguindo essa virada em cima do São Bento. Isso é importante pro Curitiba dentro do Campeonato Brasileiro da Série B.
Ele parece com o Aloysio Chulapa, né? Com o Aloysio Danone.
Fortão, né? Fortão.
É, é com a certeza.
Estatura, tudo. Tem muito estilo do Aloysio, né, Rodrigo?
Olha, 70% dos gols do Curitiba esse ano foi feito,
tá na fase. O Curitiba tá dependendo muito, muito do futebol dele, dos gols dele.
Ó, ontem acompanhando esse jogo, vi uma curiosidade também no trio de arbitragem. O árbitro Rodrigo Nunes de Sá estava, né, o árbitro central no apito. E a sua esposa, André Isaura Mafra Marcelino de Sá, na bandeira. Você já viu essa situação, marido e mulher trabalhando no mesmo jogo?
Não, pra mim inédito, viu? Pela primeira vez aconteceu esse fato, é interessante isso aí.
Eles são do Rio de Janeiro e fizeram aí um bom trabalho dentro do jogo. Eu acho legal também, né? O casal com a mesma profissão, participando junto e fazendo, né, um jogo tão importante da Série B como esse de ontem, na virada aí do Curitiba. Ponte Preta e Atlético ficaram no 0-0, Donas. Tem hora que você empatar em casa não é ruim, não. Dependendo do que você está enfrentando, porque olha, a Ponte Preta, se caso vencesse, era melhor, lógico, ficaria na liderança, mas empatou e deixou o Atlético Goianiense na terceira colocação e a Ponte continua na segunda com 19, a mesma pontuação do Bragantino, que ainda vai jogar.
É, e tava frio ontem em Campinas, viu, Sérgio? O pessoal tava jogando até de luva na mão.
Com certeza, para mim, logicamente que os torcedores queriam a vitória, mas não foi um resultado tão ruim assim para a Ponte jogando em Campinas. Bem, pessoal, vamos falar da Copa do Brasil, jogos de hoje, que, olha, vão chamar muita atenção a partir das 19 horas e 15 minutos, Donácio.
Jogos importantes, hein, Sérgio? Jogos decisivos. Hoje nós vamos saber quem irá chegar à semifinal dessa Copa do Brasil. É almejado por todos. Primeiro, por dar condição direta aí já de uma Libertadores para o ano que vem. E também pelo fato do dinheiro, né? Aí quem vencer vai levar uma bela de uma bolada e vai ajudar muito dentro das despesas do clube nesse ano de 2019.
Olha, Donato, vamos jogo a jogo. 19 horas e 15 minutos, jogando no Independência, o Atlético Mineiro com uma missão quase impossível, mas o futebol a gente tem que acreditar, a gente já viu várias situações sendo revertidas. O Atlético precisa de 4 gols para classificar, de 3 gols para levar para os pênaltis. O que você fala?
O que ficou famoso do torcedor do Atlético Mineiro, principalmente foi quando o Atlético conseguiu a Libertadores, é aquele lema do atleticano: eu acredito. E hoje ele vai ter que acreditar mesmo.
E muito.
Ele vai ter que acreditar, e muito, porque futebol dentro de campo, tudo é possível, mas é muito difícil a situação do Atlético Mineiro após ter perdido a primeira por 3-0 para o Cruzeiro.
Você sabe por que eu falo isso? Que esse ano o Atlético Mineiro não se encaixou ainda. Tem um bom time, tem bons jogadores. Eu, num jogo desse decisivo, eu já colocaria os dois atacantes para se jogar junto. O Alejandro juntamente com o Ricardo Oliveira, mas a dúvida tá ali, quem que o treinador vai colocar. O Ricardo Oliveira é um jogador experiente, pode ajudar, só que não vive uma boa fase, tem essa situação também, mas eu colocaria os dois juntos para tentar um tudo ou nada. Não sei se ao decorrer do jogo isso vai acontecer, mas a princípio um dos dois vai jogar. O Otero também disputa uma vaga com o Tiará, que pode ser também uma das opções. A incógnita está aí, o Atlético buscando a melhor formação para buscar esse resultado aí quase impossível, mas que a gente ainda não pode falar que não vai conseguir. O Cruzeiro, por sua vez, entra também com precaução, porque precisa desse resultado, né? De repente começa o jogo e não começa bem, toma um gol, começa o Atlético pressionar muito, mas a vantagem é muito boa e o Atlético também tem essa situação no ataque. O Pedro Rocha jogou muito bem o jogo de ida e disputa a posição com o Fred. Também está aí essa situação dentro da cabeça dos treinadores para escalar essa equipe que vai logo mais às 19 horas e 15 minutos conseguir aí, quem vencer, uma vaga para as semifinais, vencendo o Atlético, logicamente, por 4 gols. Bahia e Grêmio, Donácio.
Então, foi 1-1 o primeiro jogo, o segundo jogo vai ser lá na Fonte Nova. O Bahia deu muito trabalho para a equipe do Grêmio, muito trabalho mesmo. Vai ser difícil pro Grêmio, viu, Sérgio?
O Grêmio esse ano não encaixou.
Não, ainda não. Precisa, né? Mas vai ser eu acredito que vai ser um dos melhores jogos da quarta.
O Bahia
o primeiro já foi muito bom, com uma alternância muito grande. Aí que os dois times têm um estilo de jogo muito parecido, porque a origem dos times foi do treinador que hoje é do Bahia. O Roger começou a treinar o Grêmio com esse estilo de jogo. E hoje ele tá no Bahia com esse estilo de jogo. As equipes vão para cima, buscam resultado, não jogam retrancadas. Existe aquela transição de meio de campo com ataque. Vai ser um bom jogo, viu, Sérgio? Para mim tá em aberto. Tanto o Grêmio quanto o Bahia tem condições aí de buscar classificação.
A partir de 21 horas e 30 minutos, nós teremos no Beira-Rio, Internacional e Palmeiras. O Inter criou um certo clima para poder ter alguma coisa para se dizer após a derrota de 1-0 para o Palmeiras. É um jogo perigoso, porque 1-0 só não é um resultado que já pode se considerar bom, né, para poder conseguir uma classificação, mas é uma vantagem. O Palmeiras já entra em campo empatado.
A diretoria do Grêmio, do Inter, principalmente o seu vice-presidente, quis criar um clima onde eles disseram que foram ameaçados nos camarotes lá do Allianz Parque, quis criar um clima tenso para essa partida. Eu achei, assim, uma infelicidade muito grande dele ter feito esse tipo de situação, porque a partir do momento que você sofre uma ameaça, automaticamente você está num local público, você já chama a polícia e faz um boletim de ocorrência. Entendeu? Ó, eu tô aqui no camarote, do lado, tal pessoa tá assim, 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 assim. E outra, esses estádios hoje tem câmera pra tudo quanto é lado. Seria muito, muito possível, no momento já fazer um flagrante de delito com relação a fez isso. Ele quis criar esse clima, tal, mas futebol é dentro de campo. Sérgio, tá em aberto, porque o Inter joga em casa.
Eu queria perguntar pra você, sem o coração, o que você acha?
Tá em aberto.
Tá aí.
Tá em aberto, eu não. Pode dar tanto o Palmeiras quanto o Internacional. 1-0 foi muito pouco o resultado que o Palmeiras conseguiu em casa.
Flamengo e Atlético Paranaense. No primeiro jogo, 1-1 na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense esse ano jogou 3 vezes no Maracanã e venceu 2. Contra outros times, é lógico. Mas já conhece bem ali, né, o gramado, os atalhos e tal. Enquanto o Flamengo vai com a força total, a sua torcida com certeza vai ter mais de 60 mil torcedores. O que você acha também desse jogo?
O Atlético Paranaense foi muito prejudicado no primeiro jogo, né? Muito, muito, muito por conta daquele lance do goleiro do Flamengo, onde ele pega a bola com a mão fora da área, ele teria que ter sido expulso e teria uma chance muito boa para o Atlético Paranaense com relação àquele lance. E sem contar que o Atlético jogava a maior parte do tempo com um jogador a mais, teria essa vantagem. O Flamengo vai jogar em casa com o apoio da sua torcida, mas o Atlético Paranaense é um time muito bom. Mas eu acho que vai dar Flamengo.
Tá aí, vamos aguardar jogos decisivos. Amanhã nós teremos todos os detalhes desse jogão, nessa rodada muito boa aí, logo mais, da Copa do Brasil. Agradeço o Leandro Vidal, nosso técnico aqui mais uma vez, Donácio Silva, você, ouvinte da 87.9 Rádio Comunitária, dentro do Esporte Total. Amanhã nós estaremos de volta às 11h15 com convidados, viu? Não saia daí e procure sempre estar na nossa programação. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é Rádio de Verdade.